Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à edição do Paraná em Rede desta segunda-feira, 22 de abril. Vamos aos assuntos de hoje. O governo do estado derruba a liminar que suspendia compras de produtos da agricultura e vai recomeçar negociações esta semana. Proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da aposentadoria para ex-governadores entra na pauta de discussões da Assembleia Legislativa. E no programa Bom Gestor Público, o projeto realizado em Guaíra, que aumentou em 46% a arrecadação de IPTU do município. Vamos saber agora estes e outros assuntos. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar. O governo do estado derrubou a liminar que suspendia as compras de produtos da agricultura. A intenção agora é retomar os pedidos nesta semana.
A Procuradoria-Geral do Estado derrubou a liminar da Justiça que suspendia o processo licitatório para compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, comercializados por cooperativas e associações destinados ao atendimento do Programa Estadual de Alimentação Escolar. Com a medida, já na próxima semana, começam as assinaturas dos contratos para garantir a entrega de maior variedade de alimentos para a merenda escolar. A suspensão do processo licitatório havia ocorrido em razão de um mandado de segurança impetrado por um dos concorrentes da licitação. Em decisão, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao concordar com o pedido de suspensão feito pelo procurador José Anacleto Abdu Santos, enfatizou que a deliberação liminar sub judice impôs ônus desproporcional ao Estado do Paraná e à comunidade escolar de toda a rede estadual de ensino, traduzindo-se em grave lesão à saúde e ordem públicas. Assim, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional suspendeu a tramitação para a abertura de um processo de compra emergencial e manteve o repasse, ainda esta semana, de uma cota especial do programa Fundo Rotativo para que as escolas façam a compra direta de alimentos. O governo do Paraná deve investir neste ano cerca de 65 milhões de reais para a compra de alimentos vindos da agricultura familiar. Com isso, os estudantes da rede estadual de ensino têm acesso a refeições variadas com produtos in natura. A comercialização dos produtos ainda garante outra fonte de renda aos agricultores familiares, criando condições para continuar o trabalho no campo e desenvolver a região. Repórter Amanda Lanes.
A partir desta segunda-feira, a campanha nacional de vacinação contra a gripe entra na segunda etapa. As unidades de saúde estão disponibilizando as doses da vacina. Podem ser vacinadas pessoas maiores de 60 anos de idade, gestantes, mães de bebês nascidos até 45 dias, crianças que têm entre 6 meses e 6 anos incompletos, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, condições clínicas especiais e professores da rede pública e da rede privada. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas unidades de saúde. A campanha segue até o dia 31 de maio. E a vacina é a principal forma de prevenção ao vírus influenza. Entre outras medidas que podem ser adotadas pela população está a higienização das mãos com frequência, com álcool em gel ou com água e sabão. Evitar aglomerações e locais fechados são outros cuidados que ajudam a combater a proliferação do vírus que provoca a gripe. A proposta de emenda à Constituição, polêmica que prevê o fim das aposentadorias para ex-governadores, entra novamente na pauta de discussões da Assembleia Legislativa do Paraná esta semana. O texto original da proposta, feita pelo governador Ratinho Júnior, e as emendas dos parlamentares estão em análise em uma comissão especial formada para isto.
O texto original da proposta e a emenda formulada pelo deputado Homero Marquesi do PROS e apoiada por diversos deputados ainda estão sendo analisados pela Comissão Especial de Reforma à Constituição. A PEC tem 32 assinaturas de deputados, mas para ser aprovada no plenário precisa de mais uma. O relator da proposta na CCJ, deputado Homero Marchesi, está trabalhando nos bastidores da Assembleia Legislativa para conquistar este voto.
Continuamos, o deputado Hélio Rush assumiu o lugar da Maria Vitória, deputada Maria Vitória, e eu fui conversar com ele para ver se ele gostaria de assinar a PEC. Então, aqueles que estão entrando de volta ou que estão saindo de licença vão ser objeto da nossa procura.
Atualmente, 8 ex-governadores e 3 ex-primeiras-damas recebem aposentadoria no valor de R$ 30.471. Entre os beneficiários estão Paulo Pimentel, Emílio Gomes, João Elísio Ferraz de Campos, Mário Pereira, Jaime Lerner, Roberto Requião, Orlando Pessutti e Beto Richa. A ex-governadora Cida Borghetti, que esteve no comando do estado por 7 meses, requereu o benefício em janeiro deste ano. O pedido foi protocolado na Secretaria de Administração e atualmente está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Estado. A PEC deve ser colocada em discussão e votação no plenário. Se Homero Marchesi não conseguir o único voto de apoio que falta, ele acredita que, com a pressão popular, a proposta vai ser aprovada.
A gente continua com 32 apoiadores, estamos ainda esperando e confiando que no momento da votação, com a população vigiando e olhando, a gente vai ter mais uma, pelo menos, para conseguir as 33 que a gente precisa.
A constitucionalidade da proposta de iniciativa do governador Ratinho Júnior foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia no dia 20 de março, logo depois que a CCJ realizou uma audiência pública em que o tema foi debatido com profissionais da área do direito. Depois seguiu para a Comissão Especial de Reforma à Constituição, da qual o deputado Jonas Guimarães, do PSB, foi eleito presidente e o deputado Cobra Repórter, do PSD, relator. A comissão também é composta pelos deputados Luiz Fernando Guerra, do PSL, Michele Caputo, do PSDB e Vilmar Rechenbach, do PSC. O presidente da Comissão Especial, Jonas Guimarães, acredita que vai ter um embate quando a proposta for colocada para votação no plenário.
O maior debate, eu acredito que vai ser em plenário. O plenário é soberano e vai ser debatido, vai ter os encaminhamentos, cada um pensa de uma forma e a maioria vai votar e vamos ver aí o resultado pela frente.
De Curitiba, repórter David Lira.
No programa Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Gel Guaíra. Feito em Guaíra, no município do oeste do Paraná, o projeto aumentou a arrecadação do município através do IPTU. O projeto fez um monitoramento dos imóveis e a arrecadação da cidade cresceu 46%.
No Brasil, é comum a falta de controle de residências construídas ilegalmente. As chamadas invasões acabam se transformando em conjuntos sem estrutura adequada para instalações elétricas, sem iluminação pública e saneamento básico. Pensando nisso, o município de Guaíra, no oeste do Paraná, desenvolveu o projeto Gel Guaíra. Trata-se de um sistema eletrônico que mostra tudo da cidade, desde o saneamento básico até a iluminação pública. Ele permite atualizar o cadastro de imóveis, identificar residentes e registrar o estado de conservação de cada rua, assim como identificar lotes abandonados. Desde a implantação do projeto em 2015, a arrecadação do IPTU quase dobrou. Em 2014, eram 26 mil imóveis registrados e R$ 2.600.000 de arrecadação. 2 anos depois, o município já somava quase 33 mil unidades mapeadas e 46% de aumento na arrecadação do IPTU, que chegou a R$ 5.900.000. Com fácil acesso no site da Prefeitura, a plataforma pode ser consultada por qualquer pessoa, como explica o chefe de gabinete da Prefeitura, Gileade Oste.
Ela é utilizada não só para interno, aqui para o externo também, né? Por exemplo, um engenheiro civil, ele vai construir uma casa. Pelo GEL, ele acessa, ele vê o imóvel, em qual zona que o imóvel está localizado, qual é o recuo que ele usa ali. Então, facilita muito aqueles que vão fazer uma edificação ali no terreno.
A ferramenta também se mostrou eficiente no planejamento urbano, atualiza novos loteamentos e ajuda em estudos geológicos para novos empreendimentos. O Gel Guaíra também tem seu papel na área de saúde, como conta o criador do projeto e diretor de projetos em tecnologia, Benjamin Lemes.
Então, hoje, pela ferramenta, nós conseguimos ver por bairro a população, qual é a característica dessa população, se ela é mais idosa, se ela é mais jovem.
Os resultados evidentes garantiram que o projeto ganhasse o prêmio Gestor Público Paraná 2018. Uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Vencedor na categoria Tecnologia da Informação, o Jaguaíra contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da cidade e beneficiou toda a população. O prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, comemora o reconhecimento.
Isso, na verdade, é um reconhecimento ao esforço empreendido pela nossa administração. E quando eu digo nossa, é porque é nossa mesmo. É uma equipe que está aí, não é o prefeito. O prefeito das Minas Gerais, mas quem trabalha e quem põe o pé na estrada para fazer as coisas acontecerem é a nossa equipe.
Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O projeto é exemplo e pode ser replicado em outras cidades do Paraná ou do Brasil. A proposta conquistou o Prêmio de Tecnologia e Informação do Prêmio Gestor Público Paraná de 2018. A premiação é uma das mais importantes deste segmento no Brasil e é feita pelo Sindafep, o Sindicato dos Auditores da Receita Estadual do Paraná. A seguir, o nosso assunto é compliance. É um sistema de gestão adotado no governo do estado do Paraná, por exemplo, e que tem sido muito divulgado como forma de combate à corrupção. É o que a gente vai entender na entrevista de hoje.
O Paraná em Rede volta já.